Está no ar a Hora da Irmandade Cristã, na vanguarda da verdade, da fé e do amor, com os ouvintes, o pastor Mário Hort.
Convido os ouvintes para um estudo da palavra de Deus do profeta Jonas, capítulo 3. Jonas prega em Nínive. Quero contar para vocês como aconteceu que essa palavra saltou aos meus olhos e esteve durante 2 dias em meu coração, porque numa manhã, quando costumeiramente abri a Bíblia para ler um capítulo da Bíblia, como é meu costume desde 1963, aproximadamente, todo dia, um capítulo da Bíblia. Quando ele é muito curto, leio alguns a mais. Quando ele é muito longo, leio somente alguns versículos e continuo no dia seguinte. Mas um costume que mantive, lendo a Bíblia em alemão, depois em português, depois em espanhol, durante 11 anos em inglês, e finalmente até comecei em italiano, mas isso não consegui manter por muito tempo. Mas agora, essa palavra de costume, um capítulo da Bíblia pela manhã, quero trazer a vocês sobre o que significa obedecer a palavra de Deus, o que Jonas tentou evitar com toda a sua capacidade, fugindo, tomando um navio na direção contrária para onde Deus lhe havia mandado. Senhor nosso Deus, peço que a tua misericórdia ajude os ouvintes a ir na direção certa, na direção indicada pelo Espírito Santo, agora mesmo, neste instante, onde os ouvintes estão ouvindo esse culto radiofônico.
Os olhos de Deus são maiores que os meus, Ele vai fazer o melhor por mim.
Ele vai além.
Vai além do que eu posso ver, Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim, Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelo ser.
Sonhos de Deus,
os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim.
Ele vai além.
Ouçam o que diz a palavra de Deus no livro do profeta Jonas, capítulo 3. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. Jonas simplesmente recebeu a segunda ordem, porque na primeira ele falhou, tomou o navio para Tarsis e não foi para Nínive, para anunciar o juízo de Deus que estava destinado para destruir mais de 120 mil pessoas. E Jonas não quis obedecer à palavra do Senhor. E então Deus fez com que surgisse uma grande tempestade no navio sobre o qual ele estava, até que ele foi lançado no mar, e então, ali, engolido por um peixe, ele teve uma segunda oportunidade para voltar, e cuspido na terra, na praia, ele recebeu a segunda ordem de si: Jonas, levanta-te e vai. O que não posso entender quando Deus nos dá claras ordens e nós simplesmente não obedecemos? Se Deus lhe fala algo, estimado ouvinte, agora, obedeça já. Não fuja de Deus, não abandone as claras ordens de Deus que você entende nesse instante, não espere para depois. Pode ser que uma tempestade lhe sobrevenha e não haja nenhum peixe para lhe engolir no fundo do mar e lhe trazer de volta para a vida, porque pode ser o seu fim para sempre. Não tem outro Jonas, só teve um. É preciso obedecer a Deus na primeira ordem e não na segunda, porque a segunda para muitos, não existe, especialmente para aquele que tem a ordem de pôr a mão no arado. Quem olha para trás não é digno do reino de Deus. Vi isso durante 37 anos de forma horrível, como pessoas, pastores, líderes e membros da igreja, de repente olharam para trás e depois não tiveram peixe que os trouxesse de volta à praia. Você ouve a voz de Deus que diz: vai, então vá imediatamente e não fuja. Versículo 3 diz: e levantou-se Jonas e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive grande cidade de 3 dias de caminho. E Jonas foi, mas somente depois de passar por duras provas e por uma teimosia que ele tentou travar contra Deus. Se Deus diz o que você deve fazer, faça-o agora mesmo. Não espere talvez o culto do rádio terminar. Lhe dou a permissão de levantar-se agora mesmo e cumprir antes que você esqueça e talvez nunca mais será convidado nem poderá levantar-se para cumprir o que o Espírito Santo lhe diz agora. O Espírito Santo fala de maneira muito clara e diz: é agora, é já. Mas as pessoas dizem: depois, amanhã, semana que vem, ano que vem, quando eu tiver sob controle isso e aquilo, então eu vou pôr em ordem aquilo que não está em ordem. Levante-se e vá, cumpra a sua ordem na primeira ordem que você recebe, para não chegar ao desânimo que chegou Jonas e depois somente obedecer à vontade de Deus. E ele foi e pregava a palavra de Deus, diz o versículo 4, e começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. É preciso pregar a palavra de Deus. A Bíblia diz: aprouve a Deus salvar pela loucura da pregação. 1 Coríntios 1, versos 21. Não temos ainda um meio melhor. Eu gosto de distribuir os nossos livretos, Ecos da Liberdade, por milhões, mas eu sei que somente aqueles que são entregues por alguém que lhes prega a palavra, que diz algo do seu coração para essa pessoa que recebe um testemunho num livreto que eu escrevo e mandamos para as pessoas. O melhor livreto, o melhor evangelho, a melhor Bíblia é aquela que é entregue pelo coração de alguém, para que esse coração seja atingido pelo amor do coração de um pregador, de alguém que testemunha de Cristo. Vá e pregue a palavra de Deus, porque Deus salva ao ser humano através da loucura da pregação, diz a palavra de Deus. Às vezes o pastor até se perde na mensagem, não consegue dizer corretamente o que ele quis dizer e sai chorando do púlpito. Me aconteceu isso muitas vezes, que eu dizia: Senhor, desculpa, estraguei o culto todo hoje, não consegui falar. Muitas vezes chego aqui ao microfone para gravar a mensagem, para levar a mensagem ao rádio, e minha boca parece que não fala, a mente parece que não tem forças para desenvolver um pensamento. Mas aprove a Deus a salvar, vamos dizer assim uma vez, pela simplicidade dos pregadores, daqueles que testificam de Cristo pela sua palavra, que anunciam para Nínive, para a sua cidade, para o povo da sua região. E pregar significa ensinar tudo o que Jesus nos ensinou. Não é somente dizer: arrependei-vos, Jesus disse para os seus discípulos, quando ele estava se despedindo, que eles deveriam de sair pelo mundo afora e pregar a palavra de Deus, ensinando tudo o que ele lhes ensinou. Não tem outra maneira a não ser que nós ensinemos nossos amigos e vizinhos e lhes dizemos o que eles devem fazer. Jonas deve ter pregado de um jejum, de oração, de abstinência, de comida por 3 dias. E eles o fizeram, se vestiram de panos e de sacos e se cobriram com cinzas. Disseram, não, Deus, não nos castigue. Eu creio que muitos deveriam de chegar à presença de Deus e dizer, Senhor, por favor, não me castigue, não destrua minha família, não me deixe morrer neste tsunami, como disse em Tira, debaixo da onda do tsunami. E Deus a salvou, ela clamou 3 vezes lá debaixo da água. E Deus a tirou e eu pude conversar com ela em frente lá na Alemanha. Se você está debaixo de um tsunami, se está percebendo que vai perecer e mais poucos dias você será subvertido com toda a sua família, algo vai acontecer que você não tem mais saída depois, converta-se, talvez num jejum e oração, tome a sério o que Deus lhe fala e obedeça a pregação do Evangelho de Jesus Cristo, convertendo-se em panos de saco e se cobrindo de cinzas. Eu estou falando espiritualmente, nós temos uma outra linguagem hoje, nós temos outros meios de arrependimento do que o povo antigo tinha, mas assim eles o faziam. E depois essa palavra chegou ao rei, diz a palavra de Deus, mas os homens e os animais estarão cobertos de pano e sacos e clamarão fortemente a Deus, porque a palavra chegou ao rei que deu essa ordem, que ninguém, nem os animais, bebessem água. Se você ouve a palavra de Deus, deixe essa conversão acontecer de verdade, e deveria chegar ao nosso Congresso Nacional. E não que os evangélicos lá se convertem em transportadores de malas de dólares, seja o João ou Maria de Deus, seja lá quem for. O que não podemos mais continuar é viver na corrupção. A corrupção corrói a alma do povo brasileiro e do povo do mundo inteiro e destrói a nossa vida. Será pior do que a camada de ozônio que está se exterminando, mas nós cometemos pecados contra Deus e Deus vai dizer, eu vou acabar com essa gente. E agora está previsto o fim com fogo e não mais apenas com um castigo para uma localidade, mas para o nosso globo terrestre. É necessário que comecemos pelo nosso próprio coração, assim como aconteceu com o povo de Nínive. E diz a Bíblia no versículo 10 do capítulo 3, e Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Para muitos, não precisa acontecer o mal. A desgraça não precisa destruir a sua firma, sua empresa, sua casa, sua família e sua alma. É possível que Deus se arrependa do mal que já ordenou aos seus anjos cumprir contra a sua casa. Mas permita que Deus possa ver as obras de sua conversão. De verdade, mudando de amigos, mudando de sociedade, mudando o caminho, o transcurso, e você vai caminhar na direção contrária do inferno em direção de Deus. Isso é receber a graça e a misericórdia de Deus para toda a eternidade. Amém. Quanto?
Você deseja esta mensagem gratuitamente em CD ou MP3 e 25 livretos Ecos da Liberdade? Escreva para a Hora da Irmandade Cristã, Caixa Postal 100, CEP 85960-000, Marechal Cândido Rondon, Paraná, Brasil. Muito obrigado por sintonizar o culto radiofônico com o pastor Mário Hort.